Bem-vindos ao Ronda Central, o seu programa de notícias policiais mais completo e atualizado. Aqui você acompanha de perto os crimes de repercussão, ação da polícia e tudo o que acontece nas ruas da cidade e região. Apresentação, Carlos Roger.
Jauber Pereira.
Eu aqui, você aí, a gente formando essa corrente, deixando o nosso rádio muito mais especial. Como diz aqui o titular do programa, o grande Carlos Roger, que continua vetado pelo departamento médico, está cuidando da sua saúde e, se Deus quiser, com a graça de Deus, na próxima segunda-feira estará de volta aqui conosco para trazer aí o seu bate-papo, também trazer, estar com a gente nas principais informações policiais, principalmente com resumão daquilo que vai acontecer. Esperamos que não aconteça, mas se acontecer, ele trazer na próxima segunda-feira na edição do seu Ronda Central. Mas hoje, sexta-feira, dia 10 de janeiro do ano de 2025, nós estaremos novamente aqui. Esse amigo de vocês. Pois é, hoje é sexta-feira. Pois é, hoje é sexta-feira, como se diz em algumas regiões do estado, é dia de urubu calçar chuteiras. Pois
só
é.
Besteira.
É, só besteira, mas tem muita região do estado que se fala muito esse linguajar popular, esse signo linguístico, como falam os grandes escritores, que é aquela forma de você falar em determinadas regiões do país ou até mesmo do estado. Eu sabia que tem signos linguísticos diferentes até dentro do próprio município?
É
verdade. O nosso Maranhão, assim, um estado tão diversificado, com tantas culturas diferentes, que às vezes você identifica vários signos linguísticos, vários linguajar, como se fala no linguajar popular, dentro de um só município ou de uma mesma região. Isso mostra a diversidade cultural que temos e é por isso que o Maranhão é essa maravilha. Mas tem algumas coisas...
Mas tem algumas coisas...
que não são orgulho para nós maranhenses, como por exemplo, esses crimes que acontecem. As forças policiais do estado estão empenhadas, vêm trabalhando de forma incansável, mas tem ainda aqueles sujeitos, aqueles indivíduos que ainda teimam contra a lei, ainda se dispõem a colocar, a fazer coisas ilícitas. Só que um dia a conta chega, tudo que você faz, um dia a fatura vai chegar. E no dia que a fatura chegar, você vai pagar no rigor da lei. Essa é a lição. Por isso que é importante você andar bem, você andar limpo, você andar fazendo as coisas corretas, porque quem não teme não deve. Se você faz as coisas certas, você não pagará de forma negativa com os seus atos. Tudo que você faz hoje, tudo que você faz hoje, terá um retrospecto amanhã, terá um resultado amanhã. É como se diz, você compra fiado, um dia a fatura vai chegar para você efetuar o pagamento. E a partir de agora você já é o nosso convidado, você pode participar. O nosso WhatsApp, você já sabe, é o 989-8887-9376. Vamos aqui às rádios que estão retransmitindo o Ronda Central. Olha, estamos lá na cidade de Matões, aquele Matões que fica ali na região de... na região leste, aqui mais para próxima aqui de... como é que é o nome da cidade, rapaz? Às vezes é daquele... Não, que essa região aqui que vai para o Piauí, às vezes a pessoa esquece aqui daquele branco. Depois eu vou consultar aí com o doutor para poder saber... exatamente, para poder saber o que acontece com a mente humana. É aqui para a região leste, que vai para... Não é, depois eu vou lembrar. Caxias, lembrei o nome da cidade. Então, lá naquela região que tem a cidade de Matões, é esse Matões, porque temos dois Matões. Tem o Matões do Norte, que fica próximo a São Mateus, e tem Matões, o primeiro Matões, que fica na região leste, próximo à cidade de Caxias. Então, lá estamos na Rádio Liberdade FM, que é comandada pelo Israel Silva. Estamos ainda na Rádio Liderança FM de Tutóia, lá é com Vitor Almeida. Rádio Clube de Bacabal, Cristiano Linhares. Rádio Manancial Urbano Santos, o Luciano Ferreira. Estamos ainda na Rádio Liberdade FM de Carutapera, Manuel Souza. Rádio Criativa, lá de Timbiras, região dos Cocais, Wellington Campos. Lá em São Bento, na Baixada Maranhense, temos a Rádio São Bento FM. É do Isanilson Dias, que é a comanda. Rádio Adonai, em Adeas Altas, outra que fica na região leste, também fica perto de Caxias. Lá é o Joel Moraes. Rádio Buriti FM, na cidade de Buriti Cupu, ali a região próxima à Sailândia. Nilson Brito. E a Rádio Vale FM, lá na cidade de Pedreiras, comandada aí pelo repórter competente Clerton Souza, que, como eu falei ontem, está deixando... deixou saudade aqui. Espero que volte logo, logo o Clerton Souza com as principais informações da região. Não sei que não esteja acontecendo. Seja bom que realmente essas coisas negativas não aconteçam somente na região do Clerton Souza, mas também em todo o estado do Maranhão e ainda no Brasil. Já vamos trazer essa primeira informação aqui no Ronda Central desta sexta-feira. Olha, homicídio a tiros foi registrado no bairro Santa Cruz, em São Luís. Um homem identificado como o Edivaldo Costa, de 38 anos, ele foi executado a tiros lá no bairro Santa Cruz, em São Luís, na noite da última quarta-feira. De acordo com as informações preliminares, a vítima se encontrava na rua São Domingos quando teria sido surpreendida pelos suspeitos. Edivaldo foi alvejado várias vezes e morreu ainda no local do crime. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil através da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa, a famosa SHPP. Esses crimes geralmente com suspeitas de execução, crimes de grande repercussão, geralmente são investigados pela SHPP, que tem um dos delegados à frente, o Dr. George, que inclusive realiza um bom trabalho, por que não dizer um excelente trabalho, à frente do departamento aí de homicídios da Polícia Civil, que é a SHPP. Até o momento, ninguém foi preso, mas segue as investigações. Foi um crime que pegou os moradores daquele bairro, que fica não fica muito longe do centro, fica ali nas proximidades do João Paulo. Então foi um crime que chamou a atenção pela forma com que foi executado. Tudo indica que seja um crime de execução. Então essa é uma das linhas de investigações, é uma das hipóteses em que a SHPP realiza as suas investigações. Acredita-se que nas próximas horas suspeito ou suspeitos podem ser presos, para que possa ser realmente desvendado as motivações para o crime. Mas o fato é que o senhor Edivaldo acabou perdendo a vida. Ainda novo, né? 38 anos de idade, um pouco mais novo que eu. Lamentavelmente, mais uma morte ceifada no estado do Maranhão. Realmente, para se lamentar, tem que, se você está vivo, tem que colocar as mãos para os céus e agradecer ao nosso ser superior, porque hoje em dia está muito fácil para as pessoas morrerem, principalmente aquelas que ainda ousam em cometer atos ilícitos. Essa foi longe, viu, Clemens? Essa foi longe, com ácidos, tem nada a ver uma coisa com a outra. São atos ilícitos. Aí daqui a pouco o velho chega reclamando e vai achar ruim. O cara falando atos ácidos em plena sexta-feira, será que eu estaria pensando em outra coisa, o Clemens? Será que seria o meio inconsciente que estaria pensando em alguma coisa?
Fale alto para eu entender que eu sou meio louco.
Pois é. Será que eu estaria pensando em outra coisa? Em algum ácido que não seria muito bom, que o cara usaria no final de semana? Seria isso? Mas olha, não siga esse exemplo não, viu? É que algumas vezes a mente da gente acaba falhando. Mas olha, gente, tivemos também uma tentativa de homicídio lá na região de Itapecurumirim, mais precisamente na cidade de Vargem Grande. Esse aqui acabou dando sorte, não foi dessa vez que teve a vida ceifada, mas é preciso ficar atento. Se você sofre aí uma tentativa de homicídio, é bom ficar atento. Já vi algumas situações em que as pessoas sofrem tentativa de homicídio, permanecem morando no mesmo local, fazendo as mesmas coisas e depois acabam tendo suas vidas ceifadas. Então é importante que esse cidadão que passou por essa situação possa ficar muito mais atenta para não ter a sua vida interrompida. Quem tem as informações da região é o repórter Cristiano Dias.
Na madrugada de quinta-feira, por volta das 5:30 da manhã, uma tentativa de homicídio foi registrada nas proximidades da Caixa d'Água, no bairro Rosalina, em Vargem Grande. A vítima foi identificada como Carlos Eduardo Marques Alves, de 26 anos. Em contato com a Guarda Municipal, a nossa reportagem apurou que Carlos Eduardo consumia bebida alcoólica com o conhecido quando houve um desentendimento entre eles. E Carlos Eduardo foi golpeado com uma arma branca na região do braço, ombro e costas. Ele foi levado para o Hospital Municipal Benito Mussolini, onde recebeu os primeiros atendimentos e depois foi transferido para o Socorrão 2, na capital São Luís. Com informações de Itapecuru região, Cristiano Dias para o Ronda Central, da Central de Notícias Brasil.
Muito obrigado ao grande Cristiano Dias. Aí você volta na próxima segunda-feira, se acontecer algum fato policial, algum fato nesse segmento policial. Vamos esperar, vamos torcer que realmente não aconteça, que você possa participar da nossa programação, mas com informações boas, informações que sejam realmente bem melhor. Mas se acontecer fatos que merecem ser noticiados aí do segmento policial, certamente você voltará na próxima segunda-feira. Agora eu vou trazer um caso que aconteceu na tarde da última quarta-feira, lá na minha querida Bequimó. Olha só o que aconteceu. Um homem identificado apenas como Vicente, ele foi morto a golpes de faca, golpes de arma branca, lá na cidade de Bequimão, que fica ali no litoral ocidental maranhense. Muita gente diz que é Baixada, mas Bequimão não é Baixada. Bequimão é litoral ocidental maranhense. Segundo informações, o pai da vítima é o principal suspeito de ter cometido o assassinato. As informações dão conta ainda que pai e filho estavam bebendo com outras pessoas em um local, lá possivelmente em um bar, quando teria iniciado a discussão, uma briga, que ficou mais acirrada até quando o agressor atingiu a vítima. A vítima, por sua vez, foi atingida na região do peito, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito ainda no local. Após o crime, o homem, que não teve a identidade revelada, foi preso pela polícia. Então, a que ponto chega? Não sei se a bebida foi o principal motivo, se teria, você sabe, você vai para algum local, começa a beber, depois começa a perder a noção das coisas e acaba, pessoas que têm essa tendência de agressão, acabam se envolvendo em situações de briga, de rivalidade com o seu opositor. Muitas das vezes a pessoa que é amiga naquele momento se torna inimiga. Então a polícia segue investigando para saber se realmente essa discussão, se teria se iniciado de fato ali ou se teria vindo já de outras partes. Agora o que chamou a atenção é que um pai, né, que deveria ser o protetor, aquele responsável por ensinar o filho, acaba sendo o agressor do próprio filho. Foi um caso lamentável que aconteceu naquela região e que deixou os moradores assustados com essa violência lá na cidade de Bequimão. Também antes de irmos para o intervalo, vamos trazer uma informação de uma mulher. A Polícia Civil do Maranhão prendeu uma mulher que é investigada pelo tráfico de drogas lá no município de Imperatriz, na região sul do estado. O entorpecente, ela estaria transportando entorpecentes para a cidade do Rio de Janeiro. Na verdade, ela transportava do Rio de Janeiro para Belém, no Pará. O delegado Alex Coelho, titular da 10ª Delegacia Regional de Polícia de Imperatriz, ele disse que no ano 2022, a acusada tentava transportar 4 barras de maconha. A investigada, que não teve o nome divulgado, ela foi presa durante uma abordagem realizada em Imperatriz. Ou seja, aquela mulher que havia sido presa em Imperatriz em 2022, acusada de transportar maconha de uma cidade para outra, agora foi presa, dessa vez tentando transportar do Rio de Janeiro para Belém do Pará. Ela foi presa ali nas mediações da cidade de Imperatriz. Ainda de acordo com o delegado, após receber o direito de responder em liberdade pelo fato de não possuir antecedentes criminais na oportunidade e também por ser uma filha de 6, por ter uma filha de 6 anos à época do crime, a mulher foi intimada, mas não compareceu nos autos processuais, passando a ser considerada foragida da justiça. Após ter ciência do mandado de prisão, o grupo de pronto atendimento realizou levantamento de informações até localizar e prendê-la, lá no bairro Parque Verde, na capital paraense. Ou seja, ela foi presa não no estado do Pará, Imperatriz, ela foi presa lá no estado do Pará. Então, essa mulher que certamente já tinha esse hábito de transportar a droga de uma cidade para outra, acabou indo parar atrás das grades. Vamos ter aqui um rápido intervalo e na volta ter mais Central Esporte para você pelas ondas da sua emissora. É um instante só.
Onda Central, alerta de segurança. Fique atento às recomendações das autoridades para a sua proteção e de sua família. Voltamos a apresentar Onda Central. Mais notícias policiais e a ação das autoridades.
Eu aqui, você aí, a gente fazendo, deixando o rádio muito mais especial nesta sexta-feira. Aproveitar para mandar aqui o nosso abraço especial às pessoas que nos acompanham lá na rádio JUF FM. Você sabia que tem a rádio JUF FM? Pois ela é comandada aí pelo... É verdade, pois pode acreditar, pode crer. Temos lá a Rádio JUF FM, lá em Governador Nunes Freire, comandada pelo Ivanias Lopes, que já teve aí a graça de vir aqui até a Central de Notícias. Rádio Cidade FM, lá em Fortaleza dos Nogueiras, é comandada pela Jô de Souza e também pelo Paulo Artagnan. Rádio Rio Neves, lá em São Raimundo das Mangabeiras, e Ândalo Souza. Balaiada FM, Nina Rodrigues, Antônio Carlos. Sucesso, Rádio Sucesso em Pedro do Rosário, lá é o J Maranhão, quem manda, lá quem comanda. A Rádio Damasceno, lá em São Bernardo, Léo Bernardo Santos. Rádio Barreiros FM, Santo Amaro, lá o Edivaldo. Rádio Cidade FM de Bacabal, é o Genival Silveira. A Gitirana FM de Barra do Corda é o Wilson Silva. E a Rádio Rio Balsas é o Vitor Matos. Temos ainda a Rádio Liderança, já falamos, a Rádio Liderança lá em Tutóia. Mas já que estávamos falando de Barra do Corda, vamos até Barra do Corda com o repórter Astrogildo Melo. É que lá homens foram executados.
Meu Deus.
Olá, chegando com as informações de Barra do Corda nesta sexta-feira. Registrado ontem à tarde em Barra do Corda, um homicídio ocorrido no bairro Tamarindo, na estrada do loteamento Cidade Universitária. Dois homens foram vítimas de disparo de arma de fogo enquanto estavam em um veículo branco, tipo caminhonete. As vítimas foram identificadas como Rodrigo Alves Rabelo Rezende e Antônio Valciderlan Silva Souza, conhecido como Valci, Valcizão, Valci do Maranhão. Testemunhas informaram que os disparos foram efetuados por dois indivíduos em uma motocicleta Honda Bros, também de cor branca. Rodrigo trabalhava numa fazenda de um de seus irmãos, no município de Fernando Falcão, e também atuava em projetos do programa Minha Casa Minha Vida, em cidade da região. Informações preliminares apontam que ele havia relatado ameaças recentes antes do ocorrido. A polícia segue investigando o caso e... O caso é com o delegado Marconi Souza, que também é o delegado de plantonista deste final de semana, deve dar continuidade às investigações. Os dois corpos serão sepultados aqui mesmo em Barra do Corda. Essas são as informações desta sexta-feira de Barra do Corda com Astrogildo Melo.
Muito obrigado ao grande Astrogildo. Astrogildo que é repórter esportivo e também repórter policial. Parabéns. É verdade. O homem de muita competência, viu? Não duvide disso, o conheço pessoalmente. É homem de grande staff, viu, seu Clemente Costa? Staff. Você que gosta de palavras bonitas, já ouvia falar, tinha visto falar em staff. É o grande Astrogildo Melo. Crimes com características de execução e aquilo que falamos agora há pouco. Se você recebe ou se você já recebeu alguma ameaça, é bom ficar atento. Muitas das vezes a pessoa fala que aquele que ameaça é porque não vai fazer. Eu prefiro duvidar. É melhor, se você mora no local, está recebendo ameaça, vai embora, porque a vida não tem preço. Além de você chamar, avisar a polícia para que seja feita investigação ou investigações, mas é importante você também tomar os seus cuidados, porque afinal de contas, a vida é o melhor bem que uma pessoa pode possuir. Mas olha, fomos agora até a região, vamos aqui à região metropolitana, com a repórter Taliana Luz. Olha, gente, suspeito de cometer crime de feminicídio é preso. Taliana Luz.
Albertine Santos Galvão, o principal suspeito de matar a companheira Francinete de Souza da Silva, de 31 anos, foi preso nesta quinta-feira. O crime aconteceu no bairro São Raimundo, em São José de Ribamar, região metropolitana de São Luís. O corpo da vítima foi encontrado na residência onde morava no dia 6 de janeiro, em estado avançado de decomposição. O caso foi registrado como o primeiro feminicídio de 2025. O casal mantinha um relacionamento há cerca de 6 meses. Após o crime, Albertine fugiu da residência, levando o dinheiro do seguro-desemprego da vítima e o celular dela. A polícia tomou conhecimento de que o homem estava escondido em uma zona de matagal de difícil acesso na cidade de Paulino Neves. Os policiais foram até o local e conseguiram capturar o suspeito, que confessou a autoria do crime. O suspeito foi conduzido à delegacia de Barreirinhas, onde agora está à disposição da justiça. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luz.
Muito obrigado, repórter Taliana Luz. Viu como o crime não compensa? Pois é, você, o cara vai e comete o crime de feminicídio, o primeiro crime de feminicídio registrado no ano de 2025, a polícia investigou e agora chegou até o suspeito. Foi preso aí pela polícia, deve permanecer preso nos próximos dias, deve ser julgado e deve parar lá em Pedrinha. Sabe por quê? Porque hoje um dos crimes mais difíceis que tem para você se explicar é justamente o crime de feminicídio. A cada dia as leis endurecem cada vez mais para quem comete esse tipo de crime. Então, esse cidadão que foi preso certamente não terá vida fácil, não terá aquele mamãozinho com açúcar nos próximos dias. Lá ele vai ver o sol nascer quadrado ou até mesmo a chuva. Sabemos que...
Oh,
as... É, agora está ferrado.
Não.
Pois é. A gente sabe que a cada dia mais as autoridades, os parlamentares, vêm trabalhando para endurecer cada vez mais as leis para esse tipo, para pessoas que cometem esse tipo de crime em todo o país. E ano passado tivemos uma grande incidência, foram mais de 60 feminicídios registrados em todo o estado do Maranhão. Até o momento já foram registrados 2 em 2025 e um deles já foi praticamente solucionado, inclusive com esse suspeito sendo preso. Na próxima semana, certamente a polícia vai prender, vai colocar as mãos no outro acusado de ter cometido esse outro crime, que seria o segundo. O prefeito já foi praticamente esclarecido, o primeiro, agora falta o segundo para ser esclarecido e ser preso ou serem presos os suspeitos. Mas olha, a Polícia Civil comandou uma grande operação nas últimas horas, uma operação que envolveu 70 policiais. Foram cumpridos 15 mandados de prisão contra suspeitos de matar uma estudante de forma brutal. Esse crime aconteceu há algumas semanas e inclusive repercutiu de forma bastante negativa. Quem tem as informações é a Tereza Cristina.
A Polícia Civil do Maranhão realizou nas primeiras horas desta quinta-feira uma grande operação na Ilha de São Luís para o cumprimento de 30 mandados judiciais, sendo 15 de prisão e outros 15 de busca e apreensão. Os alvos são suspeitos de envolvimento na morte de um jovem de 17 anos, brutalmente assassinado a pedradas e facadas. O crime aconteceu em outubro do ano passado no Parque Araçagi, município de São José de Ribamar, situado na região metropolitana. A ação teve uma grande repercussão porque foi registrada em um vídeo pelos criminosos mostrando toda a crueldade do grupo. Até o momento, 5 pessoas foram presas, além da apreensão de um menor. Os policiais também apreenderam celulares e espingarda durante as buscas. A operação vai prosseguir até que todos os alvos sejam presos. Central de Notícias Brasil de São Luís, Tereza Cristina.
Muito obrigado à repórter Tereza Cristina e trazendo essas últimas informações aí com essa grande operação que teve, uma operação realmente que movimentou. E aquelas almas penadas que a gente que já são conhecidas da polícia, acabaram sendo surpreendidas logo bem cedo. Você já imaginou que você está deitado ali no aconchego da família, naquela cama quentinha, e o policial chegar e abre a porta, Mariquinha? Pois é. Aí quando você não abre, sabe o que é que eles fazem? Colocam lá aquele pé de cabra, arrebentam a fechadura, invadem e você vai ser recepcionado da pior forma possível. Pois é, enquanto está cometendo crime, enquanto quer fazer coisas ilícitas, não lembra disso, do que pode acontecer. Aí quando recebem, quando são recepcionados pelos homens de bota, aí, Cleber de Costa, eles não chegam para a brincadeira. É, eles chegam para resolver. E tem que ser assim, né? A polícia tem que chegar para resolver. Porque imagina se a polícia chega lá e o cara vai dizer, não, eu não cometi, fica por isso mesmo. Não, eles vão para resolver, aconteça o que acontecer. Então, se você não quer ter essas visitas inesperadas logo bem cedo, então não cometam coisas erradas, porque um dia a conta vai chegar. Vamos também novamente aqui com a repórter Tereza Cristina, que a Marinha suspende buscas submersas no Rio Tocantins nesta sexta-feira. Tereza Cristina de volta.
Os trabalhos de mergulho e uso de drones subaquáticos na busca pelos desaparecidos do desabamento da ponte JK na BR-226 entre Estreito e Aguiarnópolis, no Tocantins, estão suspensas nesta sexta-feira, de acordo com a Marinha do Brasil. A operação vai ter continuidade apenas pela superfície com o uso de embarcações e drones aéreos. Ainda segundo a Marinha, a interrupção foi necessária para o controle da vazão da usina hidrelétrica operada pelo consórcio Estreito Energia. Durante as buscas, nessa quinta-feira, não foi encontrado nenhum indício que pudesse levar à localização dos três últimos desaparecidos. Até o momento, das 17 pessoas desaparecidas, foram confirmadas 14 mortes e houve ainda o resgate de um sobrevivente. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, publicou em dezembro do ano passado, no Diário Oficial, a contratação da empresa que vai construir a nova ponte sobre o rio. As partes da ponte que continuaram em pé vão começar a ser demolidas ainda neste mês de janeiro. A expectativa é que essa fase demore cerca de um mês e meio para ser finalizada. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Tereza Cristina.
Mais uma vez, muito obrigado à repórter e também apresentadora do Jornal Central e ainda a nossa coordenadora de jornalismo, a Tereza Cristina, trazendo essas informações. Então, parte da ponte, a ponte que continua em pé, será demolida nos próximos dias e as buscas serão retomadas nesta sexta-feira. Até o momento, 14 corpos, 14 vítimas já foram identificadas e 3 ainda faltam ser encontradas. 4 corpos ainda continuam no leito do Rio Tocantins. E olha, a Superintendência Estadual de Repressão ao Narcotráfico, a SENARC, que é um departamento da Polícia Civil que investiga crimes ligados a tráfico de drogas. Então, realizou a apreensão de cerca de uma tonelada de drogas em 360 ações realizadas na Grande Ilha e também demais municípios do Maranhão. Esse foi o maior volume de apreensão de drogas da SENARC no Maranhão nos últimos quatro anos. O montante da droga apreendida no ano passado, somada ainda aos valores bloqueados de bens por meio de decisões judiciais, totalizaram aproximadamente 41 milhões e meio em prejuízos às organizações criminosas, valor de 121% a mais em comparação a 2023, que totalizou cerca de 18 milhões e 800 mil reais. Das ocorrências atendidas pela SENARC em 2024, se destacam a apreensão de 200 quilos de cocaína em São Luís, em outubro, no bairro Vinhais, onde a droga estava escondida em uma das paredes de uma residência, e as investigações apontaram naquela oportunidade que seria enviada para fora do país. Outras duas grandes apreensões ocorreram em julho, em Porto Franco, com a interceptação de uma carreta que transportava soja e estava com 102 quilos de cocaína e crack escondidos. Em setembro, quando as equipes da SENARC apreenderam de um ônibus estadual que vinha lá do Mato Grosso. no teto do veículo, foi abordado pelos policiais da cidade de Itapecuru Mirim, estava escondido cerca de 160 quilos de drogas como maconha, crack e também skunk. Então esse foi um balanço das apreensões que aconteceram em 2024 e que foram realizadas pela Polícia Civil através da Superintendência Estadual de Repressão ao Narcotráfico, a SENARC. E com essa informação, a gente chega ao final de mais um Ronda Central aqui pela sua emissora. Fica o convite para que você possa estar conosco novamente neste mesmo horário, na próxima segunda-feira, se Deus quiser, já com a presença do grande Carlos Roger. Tenham todos um bom final de semana e até a nossa próxima oportunidade. Fica aquela dica: se beber, não dirige. E se for beber, me chame, que eu levo meu motorista. Bom final de semana a todos e até lá.
Tá certo.
O Ronda Central fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Continue ligado na sua emissora e na Central de Notícias Brasil para mais informações. Ronda Central. Apresentação: Carlos Roger.